Olá, eu sou Alan Borges.
E eu sou Ivana Santana.
Começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Contag se reúne com representantes do governo para negociar o endividamento rural.
E mais, Coletivo Nacional de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag define metas para 2008.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Trabalhadores e trabalhadoras rurais fizeram uma manifestação em frente à sede do BNDES no Rio de Janeiro, no último dia 26 de março.
Eles protestaram contra o apoio do banco aos grandes proprietários de terra. Mais detalhes com Pedro Henrique Barreto.
Cerca de 400 trabalhadores e trabalhadoras rurais, representantes da Contag e de movimentos sociais, fizeram um protesto em frente à sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, no Rio de Janeiro. Os manifestantes apresentaram uma pauta de reivindicações de trabalhadores de toda a região sudeste. Entre as exigências, mais investimento na agricultura familiar e na reforma agrária. Outra reivindicação é conter a expansão da cultura de cana e eucalipto no noroeste do Rio. Segundo o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, o projeto de lei estadual que permite essa prática é ilegal.
Estou pretendendo entrar o mais rápido possível como adim do STF, que é uma ação de inconstitucionalidade. E nós devemos entrar com essa ação o mais rápido possível, questionando esse projeto de lei, porque ele fere principalmente a Constituição Federal.
Os representantes do BNDES assumiram o compromisso de analisar as propostas e marcaram um novo encontro para o dia 4 de abril.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
O Coletivo Nacional de Política Agrária e Meio Ambiente se reuniu na sede da Contag no início deste mês.
Um dos pontos discutidos foi a criação de uma secretaria específica de meio ambiente na Contag. Mais informações com a repórter Cileia Pontes.
Além dos eixos centrais do Grito da Terra Brasil deste ano, que vai ser realizado em maio, a questão ambiental foi um dos pontos amplamente discutidos no Coletivo Nacional de Política Agrária e Meio Ambiente. Representantes da Contag e das federações definiram estratégias para envolver o movimento sindical com ações ambientais. Para o secretário da pasta na Contag, Paulo Caralo, a criação de uma secretaria específica a partir do ano que vem vai melhorar a discussão desses temas.
Nós discutimos que nós precisamos trabalhar dois campos, né? Duas diretrizes. Uma para a organização interna do MSTTR, a gente trazer a temática de meio ambiente para dentro da agenda da Contag, das federações e dos sindicatos, ter nas instâncias a nível nacional, estadual e local pessoas, dirigentes, funcionários, assessores específicos na questão do meio ambiente e também nós ocuparmos os espaços, buscar parcerias, ocuparmos os espaços, né, no executivo, no legislativo e no judiciário, discutindo grandes temas como o agrocombustível, como a questão da transposição de bacias, a criação da secretaria e é uma deliberação do Congresso que será implementada a partir do 10º Congresso.
No encontro, também foram definidas as datas das 6 plenárias neste ano, 5 regionais e uma nacional. Nas assembleias será dado o primeiro passo nas propostas de reforma agrária e meio ambiente, que serão tratadas no 10º Congresso da Contag em 2009.
Contag, na luta por uma previdência rural justa e solidária.
A Câmara dos Deputados concluiu na última semana a votação da medida provisória 385, que prorroga o prazo para a aposentadoria do trabalhador rural até dezembro de 2010.
O texto da MP já havia sido aprovado no dia 19 deste mês, mas 4 destaques apresentados pela oposição ainda seriam analisados.
No dia 25, o plenário da Câmara rejeitou os destaques e o projeto segue para análise do Senado Federal.
De acordo com as regras da MP, o trabalhador rural poderá requerer a aposentadoria no valor de um salário mínimo, desde que comprove a atividade rural por 180 meses.
Para o trabalhador rural em idade para se aposentar até 2010, mas que ainda não tenha comprovado a atividade rural, foi criada uma contagem especial.
Entre janeiro de 2011 e dezembro de 2015, cada mês trabalhado equivalerá a 3 para fins previdenciários.
Já entre 2016 e 2020, a contagem valerá o dobro. Ambas serão limitadas a 12 meses dentro de cada ano.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
E atenção, agricultores e agricultoras, para este alerta. Na semana passada, foram noticiados casos de crianças intoxicadas por uso de agrotóxicos no combate a piolhos em Santa Catarina.
A prática também acontece em outros estados. Por falta de informação, pais estão colocando produtos altamente tóxicos diretamente na cabeça das crianças.
No dia 24, uma menina de 3 anos morreu em decorrência do uso de agrotóxico em Criciúma, interior de Santa Catarina, depois de ficar 10 dias na UTI.
No município de Imbituba, dois irmãos de 5 e 7 anos também ficaram internados em unidades de terapia intensiva, depois de usarem produtos tóxicos para combater piolhos.
A Vigilância Sanitária de Santa Catarina alerta: os agrotóxicos não devem ser usados em seres humanos. O uso desses produtos pode provocar enjoos, vômitos, fraqueza, tremores musculares, problemas no pulmão e no coração, podendo levar à morte.
Para combater piolhos, as famílias devem procurar postos de saúde e orientação médica sobre qual o tratamento adequado para esse problema.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
O governo deu o primeiro passo para solucionar a questão do endividamento rural.
Na última terça-feira, dia 25 de março, houve um encontro entre governo, Contag e representantes do agronegócio. A reunião tratou da renegociação das dívidas da agricultura familiar e de grandes proprietários de terra. Informações com a repórter Cileia Pontes.
A audiência pública que debateu propostas para reduzir e acabar com os débitos rurais reuniu representantes da agricultura familiar, da agricultura patronal e parlamentares. O encontro foi na última terça-feira na Câmara dos Deputados. Na primeira tentativa de renegociação das dívidas, o governo estabeleceu que produtores rurais têm até setembro para reavaliar o que devem à União. Uma das expectativas da Contag era ter a negociação da agricultura familiar separada e com regras diferentes da agricultura patronal. A decisão inicial do governo, no entanto, foi colocar os dois setores no mesmo pacote. Para o presidente da Confederação, Manuel dos Santos, a medida é um retrocesso.
É inteiramente desigual e injusto, porque você dá um percentual, por exemplo, de 5% a um trabalhador que tem uma dívida de 20 mil, tem um peso extremamente diferente daquele empresário que deve 500 mil reais, que deve 1 milhão de reais.
Segundo Manuel dos Santos, a Contag já prepara outra proposta de renegociação. Nela, o movimento sindical pede nova avaliação dos critérios de pagamento das dívidas.
Fizemos um documento contestando, dizendo que entendemos como equívoco e exigimos do governo a retomada do processo de discussão de forma separada da agricultura familiar, para que se possa avançar.
Dos mais de 87 bilhões de reais de dívidas rurais, o governo pretende quitar até 56 bilhões. 10% desse valor é referente à agricultura familiar, por meio dos recursos do PRONAF. Mas as novas regras ainda não estão valendo. Outras duas reuniões com representantes do governo estão previstas antes da formalização do documento final.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Alagoas reuniu o Conselho Deliberativo da entidade nos dias 25 e 26 de março.
Além da diretoria da FETAG, participaram do encontro 132 conselheiros, representando 60 sindicatos de trabalhadores na agricultura do estado.
A prestação de contas e relatório de atividades do ano de 2007, além do planejamento das ações para 2008, foram os temas da reunião.
Para este ano, a FETAG quer colocar em prática alguns projetos, como o acompanhamento das eleições sindicais e a realização da segunda plenária de trabalhadores e trabalhadoras rurais de Alagoas, prevista para julho.
Além dessas ações, a federação quer acompanhar os trabalhos de fiscalização no setor canavieiro do estado. É o que explica a secretária-geral Cícera Maria Miranda.
Há uma força-tarefa em Alagoas, fiscalizando todo o setor sucroalcoolito, todas as empresas, usinas e destilarias do estado de Alagoas. Uma força-tarefa federal, junto com a Procuradoria, Ministério do Trabalho, DRT. Então, a meta é fiscalização na região canavieira. E eu faço questão de acompanhar todo esse trabalho na região canavieira.
Visitas a todos os sindicatos filiados à FETAG, Alagoas, e cursos de capacitação para dirigentes do movimento sindical são outras metas da federação para este ano.
Os direitos das mulheres do campo.
E olha só, Ivana, você sabe a Maria da Penha, cearense que se tornou símbolo da luta feminina em todo o país contra a violência doméstica?
Sei sim, Alan. Ela virou notícia na última semana. Maria da Penha vai receber uma indenização de R$60 mil do governo do Ceará. O motivo é a demora de quase 20 anos no julgamento do ex-marido.
É, ele foi condenado por agressões e tentativa de assassinato contra Maria da Penha. Há quase 25 anos, ela ficou tetraplégica ao levar um tiro do então marido.
A indenização foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Ceará após recomendação da Organização dos Estados Americanos. A entidade considerou a demora no julgamento uma violação aos direitos humanos.
E a trágica história de Maria da Penha acabou servindo como bandeira para todas as mulheres brasileiras. Hoje, existe a Lei Maria da Penha, que criou os Juizados de Violência Doméstica.
Eles estabelecem medidas de proteção à mulher, como o afastamento do agressor. Além disso, antes de audiência com o juiz, a Lei Maria da Penha prevê atendimento psicológico à vítima e ao acusado.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar na internet. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70343-970, Brasília, Distrito Federal.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim dessa semana.
Fazendeiro é preso no Mato Grosso por trabalho escravo. Fiscalização resgata 421 pessoas de trabalho degradante na cana, em Goiás. Outra fiscalização liberta 23 pessoas que colhiam melancia em Bagé, no Rio Grande do Sul. Lei no Mato Grosso do Sul quer acabar com redução de imposto para quem usa trabalho escravo. O fazendeiro Altair Vezentim, dono da Fazenda São Pedro, que está a 100 quilômetros de Alta Floresta, no norte do Mato Grosso, foi preso em flagrante pelo crime de trabalho escravo. É o primeiro caso de prisão por esse crime no estado do Mato Grosso. Um trabalhador caminhou mais de 40 quilômetros, sem comida e sem água, até chegar ao posto do Ministério Público do Trabalho da cidade e conseguir fazer uma denúncia. Na fazenda, havia outros dois trabalhadores, que foram impedidos de sair. O fazendeiro Altair disse que eles estavam devendo alimentação e deveriam trabalhar de graça até saldar a dívida. Os trabalhadores estavam insatisfeitos porque descobriram que o serviço era mais difícil do que havia sido prometido e o pagamento seria muito pouco. Além disso, eles estavam dormindo em barraco de lona, sem banheiro e sem água tratada para beber. O fazendeiro preso foi levado para a delegacia de Alta Floresta, onde ficou preso por uma noite. A Superintendência Regional do Trabalho de Goiás resgatou 421 trabalhadores de situação degradante na empresa agropecuária Campo Alto, que fica no município de Quirinópolis, na região sul do estado de Goiás. Eles trabalhavam no plantio e no corte de cana-de-açúcar, em lavouras da empresa. O alojamento ficava na cidade vizinha de Golvelândia e abrigava muita gente em espaços muito pequenos, fechados e sem ventilação. Os 421 trabalhadores já receberam dinheiro das verbas rescisórias e voltaram para suas cidades de origem. Outras 100 pessoas que estavam nas mesmas condições dos resgatados preferiram permanecer no emprego, mas a empresa assinou um compromisso para regularizar as condições dos alojamentos até o final do mês. Outra Superintendência Regional do Trabalho dessa vez do Rio Grande do Sul, resgatou 23 pessoas de trabalho degradante na fazenda Olhos d'Água, no município de Bagé, no Rio Grande do Sul. Os trabalhadores faziam a colheita de melancia. Eles não tinham carteira assinada e também não recebiam pagamento há 50 dias. Também não tinham equipamentos de proteção individual e trabalhavam até 14 horas por dia. Alguns deputados do estado do Mato Grosso do Sul estão preocupados que recursos públicos continuem financiando atividades que violam os direitos humanos e os direitos trabalhistas. Por isso, em fevereiro deste ano, um deputado estadual apresentou um projeto de lei que impede que o governo do estado dê benefícios fiscais a empresas flagradas explorando mão de obra escrava. A proposta prevê também imediata suspensão das isenções de impostos já concedidas, nos casos comprovados da prática desse crime. Colocando na ponta do lápis os benefícios que o governo do Mato Grosso do Sul está dando para empresas de álcool combustível e o número de novas empresas que estão se instalando, o estado vai perder mais de 48 milhões de reais na arrecadação de impostos de 2008.
Pergunta do trabalhador.
Se eu não vou trabalhar e apresento um atestado médico, posso ser descontada mesmo assim?
O trabalhador não pode sofrer qualquer desconto no salário, desde que apresente um atestado médico válido para o seu patrão, com o nome e o registro profissional do médico. Um atestado é um documento que diz que a pessoa está incapacitada para o trabalho. Não existe limite de dias que o trabalhador possa faltar no emprego, mas os primeiros 15 dias de falta por licença médica são pagos diretamente pelo patrão. E a partir do 16º dia, é o INSS quem vai fazer o pagamento do auxílio-doença para o trabalhador, seja ele do campo ou da cidade. O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução de Beatriz Camargo e textos de Vanúzia Gonçalves. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil, com o apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contact. Até o próximo programa.
E a gente encerra o programa de hoje com Luiz Gonzaga. A música é Vida de Viajante, composição dele, Luiz Gonzaga.
E a gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração.
Minha vida é andar por este país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira.
no coração. Chegando na estação,
tá cheio.
E o trem tá cheio, meu filho.
Olha o povo lá.
É sinal de casa cheia.
Isso é bom, isso é bom.
Lulinha,
chega lá.
Olha o povão.
Um dia eu chego lá devagar.
Não esqueça do povão, meu filho.
Ah, sem pressa, sem
tá com saudade do vovô Januário?
Tô, mas sei que ele tá tocando lá em cima no forró.
É, deixa não aí. Se esqueça que tudo começou com ele, meu filho.
E como é que é a história?
De pai pra filho, de pai pra filho, desde 1912.
Deixa que eu olhava pra frente.
Essa questão.